Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Nós estamos também com a presença amiga da visita do nosso Hilário, trabalhador aí dedicado na divulgação da doutrina espírita. Hilário, participe conosco aí, dirija uma pergunta ao nosso Ari, para que ele possa aí dar continuidade aí a esquentando o nosso raciocínio e a nossa meditação.
Em primeiro lugar, o nosso bom dia a todos os amigos, aos companheiros ouvintes, e acompanhando atentamente as colocações que foram feitas a respeito do desenvolvimento da mediunidade, que no nosso limitado entendimento é a educação desta faculdade extraordinária, belíssima, que Deus outorgou aos seus filhos para o seu crescimento espiritual. Nós também ficamos pensando no caso, por exemplo, dos centros mal orientados, aonde os dirigentes, muitas vezes de uma forma incorreta, acabam promovendo aquilo que se chama o terrorismo mediúnico na casa, como se a mediunidade fosse uma doença. Está vendo? Você está sofrendo, fulano, porque você é médium. Enquanto você não desenvolver a mediunidade, você vai continuar sofrendo. Então, muitas vezes se esquece de que o bom médium não é aquele que apresenta o maior número de comunicações dos espíritos, mas o bom médium, acima de tudo, é aquele que tem o evangelho e a ética dentro do coração. E, aliás, a mediunidade tem proporcionado a muitas criaturas a oportunidade extraordinária de se promoverem como seres humanos, de levarem uma vida mais feliz, mais honesta e, acima de tudo, mais dinâmica. E dentro dessa conotação, queridos, até estou... Peço desculpas a todos por ter entrado como intruso aqui no diálogo, mas nós queremos aproveitar a presença do nosso querido Ari Brasil para que ele nos esclareça uma dúvida que todos nós espíritas possuímos. E vamos então, seu Ari, dirigir ao senhor a seguinte questão. Uma pessoa que é médium, ela fica presa às obrigações... Ela perde a sua liberdade a ponto de ela não ter os seus compromissos sociais, de não ter mais uma participação profissional mais abrangente no dia a dia, a ponto de ter uma vida tolhida, seu Ari?
Bom dia, Hilário. Que satisfação tê-lo aqui conosco. Olha, não é assim. Realmente o médium, ele, quanto mais ele se dedica, quanto mais ele procura servir ao semelhante, ele realmente utiliza bastante do seu tempo. Mas como me disse o Hélio na vinda para cá, ele foi me buscar em casa, o trabalho às vezes é gratificante. Quando você começa a trabalhar, seja na mediunidade ou em qualquer trabalho de auxílio ao semelhante, você está se sentindo gratificado. Agora, a mediunidade não tolhe ninguém. Não faz com que a pessoa fique exclusivamente no trabalho mediúnico. A pessoa tem, todos os médiuns têm as suas ocupações profissionais. A menos que aquele médium seja um missionário, como tem muitos, como tem o Chico, como tem o Divaldo, que se dedicam 100% do seu tempo a esse trabalho. Mas isso é um trabalho de fôlego, de missão. A pessoa assume aquela missão e para ele aquilo é leve. Aquilo é um trabalho suave.
Ô, Suari, eles dedicavam 100% do tempo que sobrava quando trabalhavam, depois de aposentado, dedicam-se 200% do tempo que tem, né?
Porque o trabalho mediúnico, Zezinho, é muito, muito gratificante. Muito gratificante. Embora de muita responsabilidade.
Nós temos também uma pergunta da nossa ouvinte. Suari, ela pede que o senhor comente a respeito da mediunidade da pintura, psicopictografia.
Realmente a mediunidade de pintura, ela é muito linda. Eu até tenho um caso que eu participei de uma reunião certa vez, Fizemos uma visita a um centro onde um médium, o Gasparito, ele estava fazendo um trabalho de pintura. E na nossa grupinho tinha uma pessoa, a Glorita, eu não sei se ela está nos ouvindo até, ela participava do nosso grupo Joana de Anjos. E nós fomos ali assistir aquela reunião e o médium, tomado, ele começou a pintar com uma rapidez fenomenal. Aqueles quadros de Debré, de todo aquele pessoal. E nesse trabalho, os assistentes ali fizeram um determinado barulho. E o espírito ficou bravo, parou um pouquinho e deu uma bronca em todo mundo. Então houve aquele silêncio. Em seguida, ele passou a pintar e apresentou a todos nós um quadro lindíssimo de uma moça que era a Glorita. Ele pintou a Glorita numa fração de segundo. Um trabalho importantíssimo. Isso foi divulgado no jornalzinho do Joana de Anjos. Porque realmente foi um trabalho lindo. Eu tenho até hoje lá em casa esse jornalzinho com a foto da Glorita e o quadro ao lado. Essa mediunidade é muito importante porque é um chamamento. Muitos grandes artistas têm aproveitado da mediunidade de vários médios. Não é só esse ou aquele, são dezenas de médios que fazem esse trabalho nos centros. É um trabalho muito lindo, mas é um trabalho principalmente importante no sentido de mostrar a existência dos espíritos depois da morte. Mas hoje é mais importante ainda do que qualquer demonstração dos espíritos, é aquilo que eles nos trazem de ensinamento, que o ensinamento é básico para todos nós.
Eles pintam a beleza para a gente conhecer o amor, né?
É verdade.
Senhori, e o que o espiritismo acha das pessoas que têm mediunidade e a utilizam para usufruir benefícios pessoais, como privilégios, projeção pessoal e até mesmo vantagens financeiras? Nós temos visto isso muito nos meios de comunicação atualmente, né?
É uma pena, porque a pessoa que utiliza a mediunidade para fins tão inferiores, ela está prejudicando a si própria. O espiritismo não acha nada, porque o espiritismo nos mostra simplesmente o caminho. A pessoa segue ou não. E o médium, ele tem uma responsabilidade perante Deus, perante si mesmo e perante os outros. Então, se ele não leva a sua vida num trabalho decente, honesto, sem procurar tirar vantagem, porque tirar vantagem já em si próprio, em si já é um mal. Nós não podemos tirar vantagem, porque quando alguém tira vantagens, está prejudicando o outro. Se eu estou recebendo alguma coisa que me é indevido, eu estou tirando do outro, estou roubando do outro. E isso já contraria até, eu não digo espiritismo, contraria desde a lei de Moisés. Não roubarás. Nós não podemos tirar nada de ninguém. Nós não podemos tirar vantagem. Aquela ideia do brasileiro que antigamente tirava vantagem em tudo, depois veio a lei do Gerson, né? Isso aí deu uma demonstração para as pessoas que é bom a gente tirar vantagem. E não é. Nós temos que tirar vantagem dentro do campo esportivo. Nós temos que ganhar jogando futebol. Não tirando vantagens por qualquer atitude do juiz. Não vale fazer gol com a mão. Não vale tirar nenhum tipo de vantagem. Aí sim vale o resultado esportivo. É a mesma coisa, mediunidade.
E a gente volta a reforçar, só até para o senhor poder continuar aí as suas colocações, que nada na vida é feito sem equipe, né? O médium por si só, ele não faz nada se não tiver os espíritos. Então a gente ouve Chico falar, né? Poxa, mas os espíritos não cobraram nada de mim, por que eu vou cobrar alguma coisa de alguém? A gente vai conversar com o Chico fala, não, eu sou um cisco, eu sou igual a qualquer um. O Divaldo, num trabalho maravilhoso de assistência a milhares de crianças aí, num trabalho desenvolvido no Brasil e no mundo. Então, Então a gente vê que esses amigos conscientes e responsáveis do compromisso que assumiram conhecem que eles são uma parte do grande trabalho, que na verdade o grande senhor de tudo isso é o Cristo, né?
E vem em resposta o dai de graça o que de graça recebestes, né? Se a mediunidade nós recebemos para bem aplicá-la gratuitamente, graciosamente, nós temos que distribuí-la graciosamente, né?
A gente observa, André Luiz, ele nos trouxe a oportunidade de esclarecimentos amplos, até nos falando que existe na espiritualidade centros de preparo, né, no Ministério das Comunicações, para que nós, dentre muitas as tarefas que eles têm, é o preparo para que o amigo nasça, trabalhe aqui na vida comum, viva com a família, desenvolva-se intimamente nos seus dons, nos seus talentos, mas no compromisso íntimo consigo mesmo, com Deus, com a espiritualidade, trabalhe em equipe com a mediunidade. Então, naturalmente, nós deveremos, como vemos com os amigos maduros e conscientes, transferir essas gratidões verdadeiramente aos espíritos que estão na retaguarda, incansavelmente trabalhando. Mas, então, senhor, como é que fica, naquele caso, dentro dessas, muitas vezes que ocorrem essas influências, quando a pessoa precisa de alguma decisão e ele busca decisão para o outro, ou melhor, através do outro, como é que fica essa colocação, principalmente na mediunidade? A pessoa está com um problema, uma dificuldade, então vai atrás dessa decisão dada pelo outro, ao invés de ouvir a si mesmo, a sua consciência, o seu bom senso.
Aí entra aquilo que nós falamos no início. Por que que Moisés proibiu a evocação dos espíritos? Porque as pessoas buscavam ali a solução dos seus problemas. A pessoa queria resolver um negócio e ia lá consultar o espírito. Quer fazer ver se está bem casado, vai lá e faz a consulta aos espíritos. Na realidade, nós temos a nossa vida, nós somos espíritos também. Nós temos que ter a consciência de nossa vida. Isso não impede que a gente receba conselhos. Mas, como disse o Chico, o telefone funciona muito mais de lá para cá do que daqui para lá. Não adianta a gente querer, por exemplo, consultar os espíritos toda hora, porque eles não estão à nossa disposição. E na hora que eles sentirem necessidade de que a mensagem deles venha para nós, mesmo orientação, algum amigo, algum parente espiritual que queira nos ajudar, nos orientando, ele vai fazer chegar de qualquer maneira isso ao nosso ouvido, através da mediunidade de alguém, através de um sonho, através de qualquer coisa. Então não há necessidade de nós ficarmos buscando, através de consultas e de perguntas aos espíritos, roteiro para a nossa vida. O roteiro já está aí, já existe. Cristo já nos deu o roteiro. Não precisamos ficar consultando toda hora os espíritos.
E não fazer deles as muletas de nossas vidas.
É, né? Verdade.
Nós gostaríamos de lembrar aqui o grande mestre, o mestre dos mestres, quando através da sua fala augusta nos disse o seguinte: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. É verdade que muitas vezes uma angústia, uma enfermidade física, um problema financeiro levam as pessoas à casa espírita. O executivo que fracassou nos negócios, a moçoila desesperada porque perdeu o namoradinho, ou então uma mãe aflita com o filho enfermo, é muito natural que essas pessoas muitas vezes se dirijam a um determinado médium em busca de uma consolação. Mas esses problemas, essas dificuldades, elas não devem se transformar na finalidade da prática espírita. Porque muitas vezes as criaturas aproveitam esta oportunidade de um desespero, de uma angústia, de um sofrimento, para se iluminarem com a mensagem da doutrina dos espíritos. Mas, por outro lado, muitas vezes também, querendo uma solução imediata, acabam se decepcionando. O espiritismo não tem finalidade nenhuma de quebrar o galho ou de arranjar a vida de quem quer que seja.
Emmanuel, através da psicografia de Chico, nos fala que existe o mediunismo, que é o fenômeno mediúnico em si, e a mediunidade com Jesus, que é a nobreza com que a doutrina espírita nos traz. Irine Lopes, Soari nos faz uma pergunta a respeito de um desencarne do marido há 3 meses, e ela, ouvindo-nos e sabendo aí da possibilidade da vida após a morte, da organização natural, da espiritualidade, se ele, porventura, é possível que ele venha em casa, ou que ele esteja ligado à família naturalmente, ou se já tem noção do que partiu. O senhor podia falar alguma coisinha a respeito aí, já que a nossa amiga ouvinte nos pergunta, a respeito do desencarne, da possibilidade dos nossos irmãos que estão do lado de lá?
Querida irmã Irine, bom dia. Olha, é oportuna a sua pergunta, porque realmente muita gente acha que perde o ente querido quando ele falece. E nós não perdemos ninguém. Nós somos espíritos imortais e a vida continua. E na realidade, no plano espiritual, certamente o seu marido, embora tenha deixado a terra há 3 meses, ele estará bem. Porque o espírito ele vai receber sempre aquilo que plantou. Se ele tem condições de plantio aqui na terra, ele vai receber. Do contrário, ele vai sempre ter oportunidade de renovar, de repetir. E o importante, minha querida irmã, não é o fato dele ter possibilidade de vir em casa, ele vem sempre, ele sempre que pode, se bem que a finalidade do espírito não é mais ficar ligada às coisas do passado ou à sua encarnação na Terra. Mas às vezes o espírito vem, ele é atraído pela lei de afinidade junto aos seus entes queridos. E isso é possível acontecer. Agora, quanto ao estado do espírito, se ele já sabe ou não se está desencarnado, isso depende muito da evolução do espírito, da situação do momento. Há espíritos que ficam muito tempo em tratamento do plano espiritual, e outros imediatamente já estão aptos a prosseguir a jornada. Agora, o importante, minha querida irmã, é você envolver o seu marido com muito carinho, com muito amor, deixando que ele sinta que o fato de ele ter partido para o plano espiritual não afetou aquela harmonia, aquela união que existia entre vocês.
Muito bem. Ô Hilário, fala para nós um minutinho sobre mediunidade responsável.
Lembrando palavras do espírito de João Cléofas, através de Divaldo Pereira Franco. Mediunidade e serviço são dois braços indispensáveis do corpo do Cristo. Mediunidade responsável é toda aquela que é exercida com respeito, com ética e com moral, compreendendo que ser médium não é apenas participar de reuniões mediúnicas. Ser médium é estar 24 horas por dia à disposição do amor, à disposição do serviço e da oportunidade de confortar alguém.
Muito bem, gente, mas nós estamos chegando ao final. Soari, ainda nos chega aqui uma pergunta de um ouvinte, nós gostaríamos ainda de endereçar ao senhor. O Gilmar, ele nos fala o seguinte: trabalha com a mediunidade, mas ele deixou de participar das atividades espíritas cristãs com o espiritismo e está participando em outras atividades dentro do campo do espiritualismo. Ele queria saber, e nós também gostaríamos de saber, que isso acontece com muitos amigos, né? Muitas vezes ele tem uma atividade mediúnica, não se enquadra na organização, nas regras, nas normas com que a doutrina espírita desenvolve, dirige-se ao espiritualismo hinduísta, budista, qualquer que seja, ou trabalha na Umbanda, ou trabalha em qualquer outro tipo de atividade. Como é que isso se desenvolve? Todo médium tem que ser espírita, Soari?
Olha, não tem. E depois tem outra coisa, nós somos todos caminheiros, nós estamos caminhando para Deus. Os caminhos são diferentes. Agora, a doutrina espírita, ela nos traz conhecimento, orientação. Então, tem uma lógica, uma harmonia maravilhosa. Agora, isso não impede que a pessoa se sinta bem em outros meios.
E faça o bem, né?
E faça o bem. Ele tem um livre-arbítrio. E também, as outras correntes religiosas, todas elas são respeitáveis. Nós não temos que criticar ninguém. A pessoa se sente médium de Umbanda. Muito bem, ótimo. Lá ele tem a oportunidade de trabalhar e de fazer o bem. Porque a Umbanda também é um caminho. A diferença é que a Umbanda se classifica mais por um fenômeno, é a fenomenologia apenas. E a doutrina espírita vai além. A doutrina espírita leva o espírito a pensar no seu, no, na sua função de espírito imortal, a caminho de Deus. Então, o livre-arbítrio permite que nós nos sintamos bem aqui ou ali.
Onde esteja, faça com amor, faça com carinho, se esforce para fazer o melhor, porque todos nós amanhã, a própria consciência vai nos pedir o que fizeste dos bens e dos talentos que te confiei.
É verdade. E, pois, Zezinho, nós todos nós, vamos ser medidos no plano espiritual pelo muito que nós amamos. E não pela religião que nós professamos.
Existe aqui, também, através das mãos do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde ele diz que tudo aquilo que plantamos na Terra, toda a bondade, a fraternidade que fazemos, nós não precisaremos cobrar lá em cima. É uma poupança que com certeza nos será dado sem nós cobrarmos.
Apenas também um trechinho rapidinho do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, nos diz assim: não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela.
Muito bem. E nós estamos encerrando, já não tem mais tempo. Nós vamos agradecer a presença de todos, a presença do nosso Ari. Agradecemos, Ari, sempre aguardando que, dentro da sua possibilidade, sempre possa estar conosco. As suas considerações finais, Ari.
Ouvintes, vamos procurar fazer da mediunidade uma luz em nosso caminho e, com ela, iluminar o caminho dos nossos amigos, nossos semelhantes. Um bom dia a todos.
Vamos agradecer ao nosso Hilário também, a presença amiga. Lembrando que na próxima semana nós desenvolveremos o tema O Divórcio. Uma semana de paz e luz a todos.
Do livro Fraternidade, psicografia de Celso Almeida Afonso, pelo espírito Adelino de Carvalho. Caminhando. Ama, ama de maneira a te encontrares com o coração em luz, refeito em fé, alimentado em esperança e operoso no bem. Quando encaminhada, pensando em encontrar os trabalhos mais felizes, ama de maneira a reconhecer que entendes o valor do perdão, o sentido da renúncia, a obediência e a aceitação. Amando, serves; amando, compreendes; amando, encontras. Medindo tudo o que somos capazes de realizar através do nosso amor, entenderemos que Jesus, a personificação do amor enviado por Deus, espera que todos encontremos nosso motivo de amar, como Ele nos ensinou.
Estamos encerrando aqui, queridos ouvintes, o programa Semeando a Boa Nova. Sintonize novamente pela sua rádio Síntese de São Caetano do Sul no próximo sábado, às 8 horas, o nosso programa Semeando a Boa Nova. E conheça a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.